pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na semana passada, começamos, né, falávamos já antes, o capítulo 6 do Evangelho de São João, em que ele vai fazer todo o discurso eucarístico, né, o discurso do pão da vida, Nosso Senhor, na sinagoga de Cafarnaum. Mas ele começa, a primeira parte é a multiplicação dos pães. Isso foi na sexta-feira, né? Depois no sábado, continua a cena com Jesus caminhando sobre o mar e encontrando os discípulos que ele tinha mandado que fossem navegando na frente dele. E depois hoje começa, né, quando eles se encontram em Cafarnaum e Jesus começa a falar com toda aquela multidão que tinha ido ao seu encontro. O início do evangelho de hoje é até um pouco difícil de entender geograficamente o que aconteceu, né? Porque falam que alguns foram para a região de Tiberíades, depois foram para outro lugar, viram que Jesus não estava aí, entraram nas barcas outra vez, tal, até que chegaram finalmente em Cafarnaum, se encontraram com Jesus e lhe perguntaram, né, depois de todo esse périplo aí que conta no início do evangelho de hoje. Rabi, quando chegaste aqui? Não é porque eles que tinham visto que Jesus não tinha embarcado com os apóstolos e de repente apareceu, né? Não sabiam que ele tinha caminhado sobre o mar, apareceu em Cafarnaum. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Essa é a primeira frase que fala Jesus no Evangelho de hoje. Vocês estão me procurando não porque vocês viram o milagre que eu fiz, né? O sinal aí de multiplicar os pães, mas porque eu matei a fome de vocês. Então aqui, essa frase, tenho que reconhecer que desde pequeno eu nunca concordei muito com Jesus, né? Pelo menos eu pensava, não, pô, é muito mais importante, né? Ver o milagre que Jesus fez do que comer pão. Pão tem toda hora, né? Você come pão em casa, né? Mesmo que aquele dia não tinha um pão, estavam com fome, tudo bem. Mas o mais maravilhoso que contaram para todo mundo era que Jesus tinha multiplicado os pães. Como é que Jesus fala que vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais, do sinal que eu faço, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos? Então, o que significa isso, né? Porque, obviamente, eu estou errado e não Jesus. Não é que, não, Jesus falou errado, eu é que tenho razão. Então, deve ter alguma explicação. O que que significa essa frase de Nosso Senhor? Em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Reparem que no Evangelho de São João, ele não usa a palavra milagre. Jesus fala vários, faz vários milagres que são contados no Evangelho de São João, mas não são chamados de milagres, mas sim de sinais. Que tem alguma coisa a ver, né? Tem algum relacionamento, assim como os sacramentos, que são coisas concretas, materiais, mas que significam algo sobrenatural. Um poder de Deus sobre todas as coisas, algo sagrado, superior, transcendente. Então, talvez nesse sentido, é que Jesus diz: vocês comeram pão e ficaram satisfeitos, mas não perceberam que tem algo superior, algo mais do que um simples milagre que eu dei de comer para vocês, dei pão, dei peixe. Não é isso, não é algo que eu posso fazer para mudar algumas regras aqui da terra e fazer multiplicar pão e peixe. O que eu tenho para mostrar para vocês é algo muito superior, vocês não sabem quem está aqui. Como se dissesse, é o Filho de Deus encarnado que está aqui, que traz a salvação eterna de vocês. Eu dar pão ou peixe, digamos assim, dá na mesma. Eu faço isso para mostrar algo muito superior. E vocês não se dão conta, né? Não percebem. Porque vocês ficam só no resultado. Deu pão e deu peixe. Acham legal, né? Como, sei lá, como um mágico, né? Que faz um truque de magia. Isso daqui acho que nos faz pensar quase como se Jesus falasse, né, para nós: eu não quero coisas aqui da terra, né? Não quero resultados, não quero eficácia. Quero que vocês vejam estes sinais, né, as coisas que eu faço, para que vocês percebam que existe um mundo sobrenatural, que Deus está por trás de tudo, que Deus cuida de tudo. Jesus, perdão pelas vezes que eu fico só na coisa material. No número, na eficácia, no resultado. Multiplicou pães e peixe, maravilha, deu de comer para todo mundo. E não consigo transcender. Pensar se Deus fez esse milagre é porque existe algo muito superior. Como se, sei lá, como se fosse a pontinha do iceberg, né? E eu acho, nossa, que iceberg incrível. Mas por baixo d'água tem uma coisa muito maior, né? Muito mais profunda. Esse sinal é o que Jesus faz, ele dá uma mostrazinha do que ele é capaz, mas para que a gente não fique nessa mostrazinha só, mas que aprofundemos, que conheçamos melhor quem é nosso Senhor. Depois de falar isso daí, Jesus fala: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, acho que já é como que um anúncio do começo, né, do discurso eucarístico, né, falando que o Filho do Homem vai dar um alimento. Mas reparemos nisso, nessa frase de Jesus: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. De novo, nós pensamos muito no resultado, né? No alimento que perece. Jesus fala: trabalhai pelo alimento eterno, pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Não é como algo sobrenatural, ou até mesmo como ou algo relacionado, que podíamos pedir luz para o Senhor para entender isso, relacionado com a vontade de Deus, né? Porque ele fala: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E aí fala: trabalhai, esforçai-vos pelo alimento, que é o alimento de Cristo, que é fazer a vontade do Pai. Está vendo que estamos falando de um mundo sobrenatural, de um mundo de intimidade dentro da Trindade Santíssima. E também, de novo, esse negócio de se esforçar pelo alimento que perece. É o que pode acontecer conosco, que na nossa vida nós nos esforçamos, damos o sangue aqui pelas coisas para fazer, mas que na verdade são por coisas que perecem. De novo, volto a falar dos resultados, da eficácia. Parece que eu tenho que conseguir coisas, né? Que tenho que atingir metas de qualquer campo, né? Então, no campo profissional, tenho que atingir metas, né? Senão eu sou mandado embora. Eu tenho que atingir metas no, de, sei lá, de comportamento aqui na minha casa, de obediência dos filhos, ou metas apostólicas. Tenho que conseguir tantas pessoas para aproximar de Deus, ou tenho que ter metas na minha vida espiritual, tenho que conseguir isso. Transformamos, às vezes, o mundo interior, o mundo espiritual, num mundo de metas e resultados e eficácia. Não sei se já leram, né? Alguns já devem ter lido, que estão escutando essa meditação. Esse livro, são três volumes, na verdade, que se chama Vida Cotidiana e Santidade nos Ensinamentos de São José Maria. É um estudo um pouco mais teológico da pregação, dos ensinamentos do nosso padre, né, de São José Maria. E num desses livros fala muito profundamente sobre a santificação do trabalho, né, porque é algo essencial, né, o eixo do espírito da obra é o trabalho, a santificação do trabalho, né, se santificar no trabalho, santificar os outros, né, o mundo com o trabalho. Mas lá se fala muito claramente isso: santificar o trabalho é fazer o trabalho diante de Deus, fazendo-o por Deus, procurando fazer da melhor maneira possível. Mas nem sempre, isso repete várias vezes essa ideia no livro, nem sempre o resultado é o que nós esperamos. Santificar o trabalho não é ter eficácia no trabalho. Porque às vezes é muito fácil a gente conseguir isso, a gente confundir essas duas coisas, né? Sei lá, uma pessoa que vai fazer um estudante super preguiçoso, que não faz nada, mas é um gênio de cabeça, e tira um 10 numa prova. Não significa que ele santificou mais o trabalho do que aquele que tem uma capacidade muito mais limitada, ralou a noite inteira, estudou, fez resumos, procurou fazer, mas porque não consegue chegar, tirou um 6,5, passou de ano, meio na risca, mas pode ter santificado muito mais o seu trabalho, né? Se teve um empenho, um desejo de agradar a Deus, santificou muito mais do que o outro que teve um resultado excelente, mas sem nenhuma referência a Deus. Não é porque uma pessoa é mandada embora do trabalho que ela pode falar: nossa, meu Deus, fui mandada embora porque eu não santifiquei direito, porque o outro que trabalhava comigo não foi mandado embora, porque ele é mais eficiente nas coisas que ele faz, e eu porque não me santifiquei. Então não significa isso. Pode ser, né? Pode acontecer que foi um preguiçoso, um vagal, não fez o que tinha que fazer e foi mandado embora. Tudo bem, pode acontecer. Mas não é necessário essa relação entre as duas coisas. Nem sempre, quando uma coisa não dá certo, no trabalho profissional, na vida familiar, no trabalho apostólico, na vida espiritual, quando não dá certo, nem sempre é culpa nossa. Muitas vezes não é culpa nossa. Acho que é uma coisa importante para pensar, né? Jesus fala desses homens e mulheres que viram os sinais, o sinal de Deus, a união com Deus, não se importaram, mas viram o resultado, que multiplicava pão, multiplicava peixe. E viram e gostaram disso, né? Dessa eficácia de Jesus. E ele fala: não quero saber dessa eficácia. Não é quantas pessoas se convertem, se confessam na Noruega, na Suécia e na Finlândia, por exemplo. É pouquíssima gente, né? Com tantos apóstolos lá fazendo tudo que podem fazer, mas é pouca gente comparado com o Brasil, e tem confissões a rodo. É porque nós somos mais santos? Obviamente não, né? Tem outras condições, outras circunstâncias que deveriam fazer com que nós não nos preocupássemos muito, né, com eficácia, né, com números, com resultados. Então, depois de fazer isso, depois de falar isso daí, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Os judeus que estavam lá, que o acompanhavam, perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, afinal de contas, o que a gente tem que fazer? Se não é importante, não são importantes os resultados, a eficácia, dá certo todos os planos que nós fazemos, o que é importante, afinal? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O que temos que fazer é ter fé, viver de fé, crer em Jesus, acompanhar Jesus. Essa frase, né? A obra de Deus é que acrediteis nele, naquele que ele enviou, em latim, nos faz até pensar mais, né? Fala: respondit Jesus, et dixit eis. Jesus respondeu e disse-lhes: hoc est opus Dei. Isso é o opus Dei. Isso é a obra de Deus. Ut credatis in eum, quem misit ille. Que creiais naquele que ele enviou. Não fazer muitas coisas, não alcançar muitos resultados, mas crer naquele que ele enviou, deixar que Deus faça. É aquilo que já muitas outras vezes meditamos, de um texto que publicou o então cardeal Ratzinger na época da canonização de São José Maria. Escreveu um texto que foi publicado no Osservatore Romano, né, o jornal lá do Vaticano, sobre São José Maria. E ele escrevia assim: sempre chamou-me a atenção o sentido que José Maria Escrivá dava ao nome Opus Dei. Uma interpretação que poderíamos chamar biográfica e que permite entender o fundador e a sua fisionomia espiritual. Isso é bonito, né? O nosso padre falava: é Opus Dei porque não é obra minha, é obra de Deus. Ele é que fez. E no Ratzinger dizia, podemos chamar de uma interpretação biográfica dele, né? A santidade do nosso padre não é obra dele, foi Deus que fez também. Deus que atuou. Continua o então cardeal: Escrivá sabia que devia fundar algo e, ao mesmo tempo, estava convencido de que esse algo não era obra sua. Ele não havia inventado nada, simplesmente o Senhor se tinha servido dele e, em consequência, aquilo não era a sua obra, mas a obra de Deus. Ele era apenas um instrumento através do qual Deus tinha atuado. E lá para frente vai dizer: sob esta perspectiva, compreende-se melhor o que significa santidade e vocação universal à santidade. Conhecendo um pouco a história dos santos, sabendo que nos processos de canonização se procura a virtude heróica, podemos ter, quase inevitavelmente, um conceito equivocado de santidade. Porque tendemos a pensar: isto não é para mim. Eu não me sinto capaz de praticar virtudes heróicas. É um ideal alto demais para mim. Neste caso, a santidade estaria reservada para alguns grandes, cujas imagens vemos nos altares e não são muito diferentes de nós, perdão, e que são muito diferentes de nós, como uns pecadores. Fala: tem que conseguir virtude heróica. Pode esquecer, né? Os anos de vida que eu tenho, não fiz nada até agora, parece. Fala: ah, esquece, né? Esta seria uma ideia totalmente equivocada da santidade. Uma concepção errônea que foi corrigida, e isto me parece um ponto central, precisamente por José Maria Escrivá. Olha só isso. O que foi então depois Papa Bento XVI? Fala: esse conceito errado de santidade, de virtudes heróicas, que eu vou fazer uma coisa impossível, foi corrigido por São José Maria Escrivá. Virtude heróica, continua ele, não quer dizer que o santo seja uma espécie de ginasta da santidade, que consegue fazer uns exercícios inexequíveis para as pessoas normais. Quer dizer, pelo contrário, que na vida de um homem se revela a presença de Deus e fica mais patente tudo que o homem não é capaz de fazer por si mesmo. Talvez no fundo trate-se de uma questão terminológica, porque o adjetivo heróico foi com frequência mal interpretado. Virtude heróica não significa propriamente que alguém faz coisas grandes por suas próprias forças, mas que na sua vida aparecem realidades que não foi ele quem fez, porque ele só esteve disponível para deixar que Deus atuasse. Em outras palavras, ser santo não é senão falar com Deus como um amigo fala com um amigo. Isso é a santidade. Somos tão amigos, Deus e eu, que convivemos. E as coisas boas que saem são Deus que fez. As pessoas vão achar que sou eu que fiz. Mas é Deus, é que nós somos muito amigos. Mas é a força de Deus, é a capacidade de Deus que atua em nós. Vamos voltar ao Evangelho. Isso que Jesus fala. Em verdade, eu vos digo. Estais me procurando porque viste, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Tiveram uma alegria momentânea, passageira, e vocês gostaram dessa alegria momentânea e passageira. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, que é esse pão que vocês comeram, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Pai vos dará. Queria pensar nisso, voltar a pensar nessa, no que falávamos antes, no início da meditação. Porque nós também queremos essa, esse, desejamos um ficar saciados de pão, de resultado, de que as coisas saiam como eu tinha planejado. Aí parece que está tudo certo. Parece que a santidade vai caminhando bem. Não é se eu planejo uma coisa e sai do jeito que eu planejei, oh, maravilha, é isso que tem que ser. Se o apostolado, eu convido as pessoas e vem as pessoas para alguma coisa, para um meio de formação, oh, aí sim, agora está dando certo. Achei o jeito de falar com esse ou com aquele. Será que não tem algo para pensar, né? Que cada um de nós veja, se coloque na presença de Deus? Senhor, será que eu não estou querendo eu controlar como são as coisas? Que Deus quase como que tem que entender que o melhor é fazer do jeito que eu estou planejando. Porque se eu planejo uma coisa e Deus acha melhor fazer de outro jeito e dá errado o meu plano, eu fico mal, eu fico afundado. Meu Deus, por que que não deu certo isso? Mesmo coisas boas, né? Eu queria ter vencido já esse defeito. Eu queria que acontecesse isso. Uma doença aqui que eu pedi a cura, a pessoa, não deu certo, a pessoa morreu. E eu tinha, sei lá, né, os problemas que tem na vida normal de todo ser humano, né? Eu queria que melhorasse essa pessoa daqui, que fosse para frente e ela abandonou a fé. Eu queria que esse daqui entrasse para a obra e não quis saber, virou as costas e não. São tudo bem coisas que nós desejamos, pedimos para Deus, mas existe a liberdade do homem, existem os planos de Deus que são diferentes. A ideia é eu tenho que seguir Cristo. Não é Cristo que tem que me seguir. Veni, sequer me, fala Jesus para os apóstolos. E a gente às vezes quer dizer para Jesus, Jesus, veni, sequer me. Vem aqui com o papai. Faz do meu jeito que vai dar certo. Não é? Se os resultados não saem de coisas que eu quero no trabalho, na vida espiritual, na vida familiar, no apostolado, tudo bem. Às vezes a gente está fazendo o que tem que fazer, né? Como o aluno que dizia que estudou, fez o que tinha que fazer e tirou 6,5 na prova. Tá bom, não tem nada que reclamar dele. Não é culpa dele, às vezes. Esses dias estou assistindo uma série da internet muito boa. Muito boa. Me aconselharam. Estou assistindo e estou feliz. Não me lembro agora como é que chama, mas é sobre o Manchester City. É um documentário. Passaram um ano filmando tudo do time do Manchester City. E acompanhando os jogadores, entrevistas com eles, acompanhando todos os jogos da Premier League, né, o campeonato inglês, da Champions League na Europa. Muito, muito bom. Bom, estou no segundo capítulo ainda só, mas já estou gostando muito, né? E o técnico é o grande Pep Guardiola. E aparece algumas vezes o Pep Guardiola dando bronca neles, né? O Guardiola fala firme, fala da corrige, fala como é que tem que ser, elogia. Às vezes fala: vocês realizaram meu sonho, posso me aposentar porque esse time é maravilhoso, está jogando muito bem. Tá... E teve um jogo agora, que assisti agora, a última vez, o último episódio, que eles perderam o jogo e na reunião, em vez de tomar uma bronca, o Guardiola chegou e falou: vocês estão de parabéns, vocês fizeram tudo que tinha que fazer. O resultado não saiu. Tudo bem. É a vida. Vamos pensar no próximo jogo. Sabe, é assim, acho que às vezes Deus faz isso conosco. Quando a gente cai num pecado, não dá certo uma atividade que a gente queira, as coisas não saíram do jeito, o trabalho não foi para frente, fui mandado embora, fui mal numa prova, repeti de ano. É como se Deus falasse, não é que o Guardiola seja Deus, mas é uma imagem só. Vai falar: fica tranquilo, você fez o que tinha que fazer. O resultado por outras coisas, eu quero que eu quis que fosse diferente. E você pode, não sei, pode aprender muita coisa com isso. As coisas que não dão certo na nossa vida podem ser um caminho de aprender coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Às vezes a gente quer que dê tudo certo. Nossa, esse daí é muito bom, essa pessoa é maravilhosa, esse padre, meu Deus do céu, um santo, e esse outro. A gente quer elogios de todas partes. E às vezes Deus tem outros caminhos. A gente quer o pão e o peixe, né? Vimos o, né? Não estamos pensando no sinal da coisa sagrada de Deus. Não quero, comi o pão e fiquei saciado, é isso que eu quero. Perdão por contar essas coisas pessoais de novo, mas uma coisa que me tem feito pensar muito nos últimos tempos é essa coisa, né? Sabem, muitos sabem que eu tive um burnout, que fiquei muito mal aí de saúde e que estou aqui em Roma, bom, para estudar e tudo, né? Mas sobretudo também para ter uma espécie de ano sabático, descansar um pouco, né? E é muito difícil aprender com isso. Porque eu acho que o bom é eu estar com saúde e conseguir pregar 200 meditações, atender 400 pessoas. Então, vamos lá, vamos trabalhar, porque isso aqui é entrega. O santo tem que se entregar. O Padre Pio atendia 500 mil pessoas e eu vou ser outro Padre Pio. Vamos lá. Mas talvez isso servisse também para o meu orgulho. E Deus, eu vejo assim agora, ele falou: para. Parou. Você vai ficar tranquilo agora. Você está em Roma. Vem até o demônio, vem falando: está em Roma, hein? Passeando. Se divertindo. Enquanto os outros, lá no Brasil, todo mundo trabalhando. Os outros padres estão ralando, estão atendendo. E você, vendo monumentos. Vida boa. É quase como uma tentação de falar: cara, está errado o que eu estou fazendo aqui. Ainda que médico, diretor espiritual, todo mundo tem. Agora a vontade de Deus para você é isso daqui: é descansar, ficar aqui, depois já vamos ver o futuro, o que que vai ser. Mas talvez fosse o caminho, né, que Deus, é esse caminho que Deus escolheu para me fazer mais humilde, para ver que não sou eu que faço as coisas, não é o meu jeito de falar, de pregar, de atender, a minha dedicação, o meu esforço, que vou conseguir eficácia. né? Mesmo agora, quero ficar bom logo para poder voltar à correria, ao trabalho. Como se isso daí é que fosse o caminho. Jesus está me falando, veni, sequere me. É o meu caminho, não o seu. Mas como é duro da gente aprender isso, né? Pensemos ao Senhor, né? Bom, chega de confissões públicas, mas vamos pedir isso para Deus, né? Que a gente saiba entrar no plano de Deus, né? Em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque vocês querem resultados, vocês querem coisas, né? Vocês querem fazer acontecer, querem que seja do seu jeito. Não, não. Existe uma coisa mais profunda, né? Existe todo um iceberg gigantesco por baixo dessa coisinha que se vê, desse milagre que Jesus faz. E a gente deveria querer conhecer o próprio Deus. Que Santa Maria, nossa mãe, nos ajude, né? Nos encaminhe para que nós saibamos seguir Cristo, né? E não forcemos que Deus siga os nossos caminhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.